o FMG Educativa na cobertura da votação do impeachment.
Olá, boa tarde. São 2:15. Eu sou Michele Bruck e a partir de agora você acompanha todo o processo de votação do impeachment na UFMG Educativa. Presentes conosco no estúdio estão Kleber Pacífico. Boa tarde, Pacífico.
Boa tarde, ouvinte.
Boa tarde também para o professor Juarez Guimarães, ele que é da faculdade da Fafish e professor de Ciência e Política. Boa tarde, professor Juarez. Um prazer tê-lo conosco. Muito obrigada pela participação. Professor Juarez?
Eu não estou ouvindo.
Ele não está nos ouvindo no momento, mas Pacífico, vamos dar uma passada para o nosso ouvinte. O que, que vai durante a tarde, o que, que nós vamos levar e também sobre o período da noite para o nosso ouvinte aqui na UFMG Educativa? Serão debates, entrevistas, inserção dos nossos repórteres que já estão na rua acompanhando a movimentação da população, lógico, além de acompanhar toda a apuração, né, Pacífico?
Claro, e o Gustavo Cunha já está aí nos estúdios para nos contar o que, que eles estão fazendo agora, né, Gustavo?
Gustavo, eles...
Epa!
Ele está confirmando uma informação ali, o que é normal. Mas, Pacífico, você vem acompanhando aí nas últimas semanas todo esse processo. Pediria a você a gentileza de sintonizar o nosso ouvinte nesse momento do país.
Na verdade, nós já estamos ouvindo agora, professor?
Sim.
Agora.
Boa tarde, professor. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Gustavo Cunha.
Boa tarde, Michele. Boa tarde, professor Juarez. Boa tarde também, Kleber Pacífico. Nessa tarde aí que nós vamos ficar aí a tarde inteira acompanhando.
Tarde e noite.
Tarde e noite. Acompanha todos os passos dessa votação no dia tão importante, né?
Uhum. Gustavo Cunha, já se abriu o processo? Como é que está tudo lá no Congresso agora? O Eduardo Cunha já está... falando.
Olha, Michele, uma precisão, assim, como foi tomado nos últimos dias, ele marca o horário e efetivamente no horário marcado inicia a sessão, como foi na sexta-feira, 8:55 da manhã, hoje, 14:00, foi aberta a sessão de votação do parecer que pede o afastamento da presidenta. O Eduardo Cunha, presidente da casa, presidente da Câmara, ele fez a leitura da ata da sessão anterior, como é praxe, né, nas sessões da Câmara. E ele também fez a leitura da ata e apresentou também já o quórum da sessão. Ao horário que ele anunciou já haviam 265 deputados presentes. Pouco a pouco esse quórum vai aumentando, muitos estão chegando aí ao longo da tarde, não esperaram o início da sessão para já marcar presença, estão chegando no decorrer da tarde. E aí, na verdade, Michele, é uma programação extensa, porque a sessão foi aberta às 2:00, mas a votação mesmo não é 2:00, 2:30, 3:00. A votação mesmo está prevista para iniciar às 4:00 da tarde, porque ainda vai ter todo um trâmite até que cada deputado vá proferir o seu voto. A gente fez aqui um passo a passo, só para vocês entenderem por que dessa demora.
Por
então,
favor.
Assim, a sessão iniciada agora, tem primeiras leituras das atas, as questões mais burocráticas. O relator do processo que pede o afastamento da presidenta, o deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, ele vai ter a palavra por 25 minutos defendendo aí o seu relatório. Líderes partidários vão poder, em seguida, utilizar a palavra num tempo que vai variar de 3 a 10 minutos, dependendo do tamanho da bancada, além também de mais um minutinho para a orientação do voto dos deputados da legenda. Aí sim que vai começar a votação, que ela vai ser por ordem nominal. A ordem vai começar com deputados da região norte do Brasil, depois na região sul, e aí alternadamente, dentro de cada estado, a ordem vai ser alfabética. E aí cada deputado vai ter 10 segundos para fazer seu voto, mas eles estão lá na Câmara, eles anunciaram para a gente, eles divulgaram para a gente, que a expectativa é que cada voto demore 30 segundos, porque são 10 que o deputado vai falar diante do plenário, mas tem também aquele tempo de até ele subir para a tribuna, descer para a tribuna, então eles estão contando mais ou menos cerca de 30 segundos no total para cada voto, e depois os 513 votos, que aí sim é encerrada a sessão. Logicamente, né, assim, vão ter os 513 votos, mas o impeachment ele já passa para a próxima fase, que é a análise em Senado, se o 342 já optarem pela opção sim, que aí seriam já 2/3, né, da casa ou 172, opção não, também a segunda opção. Se 172 optarem pelo não, também o processo já é encerrado, é o que vier primeiro. Correto. Então, portanto, ainda a votação ainda vai demorar um pouco. Ainda vão ter primeiro todas essas falas dos líderes partidários e também do deputado Jovair Arantes, que é o relator do processo.
Gustavo.
Oi, Pacífico.
Na verdade, ele está tentando falar, né? Que aqui eu estou
acompanhando... Você está acompanhando ao vivo? Ele, tá, ele já está tentando?
Ele está tentando falar. Parece agora a confusão danada lá ainda. Ele está tentando falar.
Houve uma pequena divergência há uns 5 minutos atrás. Alguns deputados questionaram as pessoas que estão compondo a mesa do onde está sentado o Eduardo Cunha. É, houve uma pequena divergência sobre isso. É, alguns deputados questionaram por que essas pessoas que estão sentadas na mesa com o Eduardo Cunha estão se manifestando contra ou a favor. E aí teve também uma pequena divergência. O deputado, o presidente da casa, Eduardo Cunha, falou que ele coloca na mesa quem ele quiser. Então teve já um pequeno atrito, como todo atrito que está tendo todos esses dias na Câmara em função aí desse debate. Então, obviamente, pode ser que esse horário 16h também vai demorar um pouco, viu?
Certo. É, lembrando ao nosso ouvinte, essa sessão começou na sexta-feira, só foram 43 inéditas horas. O mais longo já registrado no Brasil. Eu queria aproveitar, Gustavo, nós estamos aí com o professor Juarez Guimarães, ele é do Departamento de Ciência Política da UFMG, na Fafis. Professor, a gente vai voltar lá no Congresso, vamos falar dos trâmites, né, como vai ser feita essa votação, mas a gente queria começar conversando com o senhor um pouco sobre o papel das manifestações. Nas ruas, a gente observa que em todo o país, em várias capitais, em vários estados, as pessoas já estão na rua, pró e contra. Qual o papel das manifestações nas decisões de hoje, professor?
Eu penso que essa questão é muito importante, porque nós estamos vivendo um dia histórico na experiência democrática brasileira, um dia que será lembrado daqui a 5 décadas, talvez 100 anos, um dia de uma encruzilhada da democracia brasileira. E há, então, uma disputa nas ruas, nas redes, na intelectualidade brasileira, entre os criadores da cultura no Brasil, sobre a legitimidade ou não do pedido de impeachment à presidenta Dilma, que está tramitando na Câmara Federal. Isto é, o Instituto do Impeachment está previsto na Constituição brasileira. Mas a caracterização, ele precisa, para ser legal, que haja uma caracterização do crime de responsabilidade da presidenta. E sobre isso, então, há uma disputa importante de formação de juízo. Eu penso que há um crescente juízo que pode se ver na progressão das pesquisas, na manifestação dos intelectuais, inclusive daqueles que estudam a democracia brasileira. A Associação Brasileira de Ciência Política se posicionou claramente a esse respeito. Há também manifestações muito fortes do meio cultural, de lideranças culturais emblemáticas da democracia brasileira, como Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil, muitos outros, no sentido de que não há legitimidade nesse pedido de impeachment. E que, portanto, ele é um golpe na democracia brasileira. Sobre isso, então, há uma disputa que se estendeu às ruas e às redes, e é isso que está se debatendo hoje, fundamentalmente, então, no Brasil. Se esse pedido do impeachment ele é legítimo ou ele é um golpe na democracia brasileira.
Gustavo?
Sim.
Tem mais alguma questão? Você acompanhou bem essa questão nas últimas 3 semanas.
Sim, sim. E essa questão que o professor citou é importante, porque a gente teve até uma divulgação ontem de uma pesquisa conduzida pela professora Elcimar, também do DUCP, que ela entrevistou, se é que, se não me engano, foram 800 pessoas, questionando um pouco se as pessoas sabiam, de fato, o que processo é esse, né? Primeiro, se elas queriam realmente o impeachment da presidenta. Acredito que foi entre 60% e 70% disseram que sim. Mas na questão sobre se eles saberiam os motivos, né, do processo, o que estava lá escrito, a maioria não sabe. A maioria ainda acredita que são questões envolvendo corrupção, que são questões envolvendo Operação Lava Jato. Mas, na verdade, né, o pedido do impeachment, ele se baseia, na verdade, em duas questões, né, as chamadas pedaladas fiscais, né, que não são o uso do crédito do Banco do Brasil para pagar benefícios do Plano Safra. Isso o Tribunal de Contas da União, na avaliação do Tribunal de Contas da União, seria uma operação de crédito irregular. Então a oposição e o pedido de impeachment se baseiam nessa questão, e também nos decretos de suplementação orçamentária que não foram autorizados pelo Legislativo, e aí que deveriam passar pelo Legislativo, é o que o Legislativo afirma, né? É o que os deputados afirmam.
Eu penso que esse momento da formação do juízo do povo brasileiro, uhum, ele é decisivo. A formação de um juízo depende da informação, e é muito importante isso que você está então nos contando, nos confirmando, né? Que mesmo aqueles que são favoráveis ao impeachment não sabem explicar por quê, e não sabem explicar o motivo legal com que ele está sendo tramitando na Câmara Federal. E, além disso, a partir da informação, então, há uma formação de uma posição da pessoa. Nós achamos que a maioria do povo brasileiro não está devidamente informado sobre isto. Por exemplo, seria completamente contraditório o fato do impeachment da presidenta Dilma ser sobre corrupção, quando ela até hoje não foi acusada formalmente de nada, e aquele que conduz o processo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, manifestamente, publicamente, com provas já publicadas, um réu bastante categorizado como corrupto. E na própria comissão que aprovou o relatório favorável ao impeachment, dos 38 deputados que aprovaram, 35 são acusados de corrupção. Então, o motivo da corrupção não aparece como verdadeiro nesse processo. Há a questão das pedaladas fiscais. Ora, se vocês estudarem o Código Tributário Brasileiro, vocês não encontrarão esse termo lá. Perguntem se o TCU já fez algum julgamento, já reprovou alguma outra conta de algum outro presidente nas 5 últimas décadas com esse motivo. Não houve. Já que vários governadores e vários presidentes fizeram uso do mesmo encaminhamento. Além disso, o presidente do TCU, como são pessoas indicadas, são em geral velhos políticos, e o próprio relator, são acusados de corrupção.
É a questão da pedalada, professor, senhor citando, até o vice-presidente Michel Temer, também, ele, pelo menos pelo que a gente acompanha, ele também assinou créditos de suplementação orçamentária, inclusive é a motivação de um pedido de impeachment contra ele, que também está correndo na Câmara, depois que o Eduardo Cunha tentou barrar esse pedido também. Sim. Então, a gente pensa só de um lado, mas também estão todos envolvidos com alguma questão, todos estão citados de alguma forma.
Na verdade, o que se chama de pedalada fiscal é um procedimento orçamentário muito usual dos governos brasileiros, fazendo então a distribuição dos recursos que ele tem à mão para honrar compromissos, e ao final do ano, finalizando segundo a previsão orçamentária. E, então, veja bem, se houvesse caracterizado mesmo isso que o Tribunal de Contas diz, isso caracterizaria um problema de responsabilidade fiscal e não um crime orçamentário, como previsto na Constituição. Então, até desse ponto de vista técnico, como o ministro Lewandowski fez constar em ata na última reunião do Superior Tribunal Federal, cabe sim uma discussão no Superior Tribunal Federal, caso aprovado o impeachment, sobre o seu mérito. Então, eu creio que essas mobilizações, esse interesse do povo brasileiro sobre essa questão é muito importante. Trata-se da liberdade, trata-se do direito de escolher o presidente pelo voto, que foi objeto de uma campanha tão importante na história brasileira como a campanha das diretas. E então, nós devemos ver de forma muito positiva esse envolvimento, tanto dos favoráveis ao impeachment, quanto aqueles que são contrários ao impeachment, como momento cívico, né? Como momento de disputa mesmo, que é típico da democracia.
Professor, aproveitando o gancho que o senhor falou de votação direta, a decisão de quem será o presidente do Brasil pelos próximos 3 anos está nas mãos aí de 513 deputados. A gente pode dizer que há uma volta das eleições indiretas?
se caracteriza, né, a votação do impeachment como sendo não baseada, não fundamentada no crime de responsabilidade, e, portanto, os juristas estão dizendo, os democratas estão dizendo, os cientistas políticos estão dizendo, isso, então, é um golpe, então, trata-se de uma espoliação de um direito democrático fundamental do povo brasileiro, que é de eleger um presidente através do voto direto. É importante diferenciar que o nosso sistema ele é presidencialista, ele não é parlamentarista. Isto é, se um governo ele é mal avaliado, ele não pode ser retirado por uma maioria eventual de parlamentares. Ele pode ser retirado ao final do seu mandato através de novas eleições, como está previsto na Constituição. Mas não há a figura, então, de simplesmente por uma maioria eventual de parlamentares a retirada de um presidente. Isso ocorreu na minha cidade natal, Pitangui, em que o prefeito, era um prefeito absolutamente honesto, funcionário do Instituto do Patrimônio Histórico Mineiro, e ele foi retirado apeado duas vezes do governo por vereadores corruptos. E a decisão foi revertida aqui no Tribunal Eleitoral de Minas Gerais. E o presidente da Câmara está sendo hoje procurado pela polícia como um corrupto. Então, a questão, será que o Brasil se tornou, então, aos olhos da comunidade internacional, será que a sua democracia não é capaz de zelar pelos princípios fundamentais da Constituição? Esta que é a questão fundamental, né? O tema da liberdade tão duramente conquistada. Porque, como já foi dito, se não há legitimidade democrática, há então todos os direitos da liberdade, os direitos das pessoas passam a estar em risco. Está em risco o direito a uma renovação anual do salário mínimo, está em risco o direito dos índios terem as suas comunidades preservadas, como reza a Constituição, estão em risco os direitos das mulheres, estão em risco os direitos dos negros, os direitos das pessoas terem a sua casa, a educação. É bom lembrar que no programa anunciado pelo vice-presidente da República, Michel Temer, Uma Ponte para o Futuro, está, por exemplo, o fim da vinculação orçamentária dos gastos nos três níveis, no nível municipal, estadual e federal, dos gastos em saúde e educação. Isto passaria a depender do arbítrio de cada governo de ocasião. Vocês imaginam o que isto seria desastroso e funesto para a educação pública e para a saúde pública no Brasil.
Não, e quebrando conquistas que foram, quebrando preceitos que foram conquistados a duras penas. A questão da emenda 29, que fixa os gastos para a saúde, também os gastos mínimos para a educação, né? O senhor acabou de citar saúde e educação. A gente sempre lembra, né, que todos os entes federativos eles têm que cumprir as suas metas enviar determinada parte do orçamento para esses gastos. Então, isso tudo também fica em jogo também. Afinal de contas, conquistas que podem, então, ser...
Há um artigo muito preocupante publicado no jornal O Estado de São Paulo pelo senador José Serra, que ninguém duvida é uma das lideranças desse processo de tentativa de impeachment, em que ele diz que, explicitamente, que é o fim da nova república e que está começando, então, um novo regime no Brasil. Ora, o fim da nova república, o que que é? É o fim da Constituição de 88, a Constituição mais democrática e republicana que nós fomos capazes de construir na história brasileira? É o fim disso e é o início de quê? Qual a legitimidade de um governo que não passou pelo voto direto dos brasileiros? Com que legitimidade ele adotará programas que ferem direitos tão duramente conquistados pelo povo brasileiro? Então, essa é uma questão que faz com que o dia de hoje seja pensado como um momento dramático mesmo da democracia brasileira.
Bom, são 2h34. Boa tarde, você está na UFMG Educativa. Estamos levando aí todas as informações pertinentes a esse processo de votação do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E nós vamos agora para a rua, Kleiber Pacífico.
Soraya Fidelis.
Com a nossa repórter Soraya Fidelis. Muito boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Michele. Boa tarde, Pacífico. Boa tarde, ouvintes da Rádio UFMG. Olha, aqui na Praça da Liberdade, o clima é de festa, com balões e apitos, onde um grupo de manifestantes favoráveis ao impeachment de Dilma Rousseff acompanham em 6 telões a sessão da Câmara, que foi aberta às 14h. São 2 telões, Michele Pacífico, nos extremos aqui da praça e 4 menores em torno do coreto. São muitos manifestantes vestidos com a camisa verde e amarelo, outros com a bandeira do Brasil em volta dos ombros e outros ainda com o pitoleco, que é o boneco que ironiza o ex-presidente Lula, e também uma boneca com a imagem da presidenta Dilma Rousseff com uma faixa verde e amarelo escrita impeachment. Também há muitos cartazes com dizeres fora PT, demitida por justa causa, eu apoio a Operação Lava Jato, eu apoio o juiz Sérgio Moro. E aí o clima aqui realmente é de festa. Logo na abertura da sessão, toda vez que os parlamentares petistas ocupavam o microfone lá em Brasília, os manifestantes aqui na Praça da Liberdade em Belo Horizonte os vaiavam. Olha, Michele Pacífico, os manifestantes que estão aqui favoráveis ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff, já na semana passada penduraram um varal com os rostos de parlamentares indecisos e contrários ao impeachment, o qual chamaram de varal da vergonha, e com banners que davam orientações sobre como a população deveria persuadir os parlamentares para votarem pelo impedimento da petista. Também há muitos ambulantes aqui que aproveitam este momento para vender os produtos como bonecos, faixas e bandeiras do Brasil para os manifestantes que continuam concentrados aqui na Praça da Liberdade desde a 1h. A gente prossegue aqui e vocês aí no estúdio, né, Pacífico e Michele?
Exatamente, Soraya Fidelis. Muito obrigada pela sua participação. Já entramos em contato com ela novamente, que vai ficar na rua.
A Soraya acompanha o pró-impeachment e a Natália Andrade, que daqui a pouco vai entrar, ela acompanha o outro lado, que é o pessoal contra o impeachment. Né?
Maravilha. Soraya Fidelis, muito obrigada. Já entramos em contato com você novamente.
Até mais.
Até mais. Tchau, tchau. Muito bem, está aí nossa repórter Soraya Fidelis, direto da Praça da Liberdade, acompanhando as manifestações a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nós continuamos no estúdio com Kleiber Pacífico, professor Juarez Guimarães e o nosso jornalista Gustavo Cunha.
Nosso editor, Gustavo Cunha.
Nosso editor.
Ô, professor, a Soraya falou que, a Soraya Fidelis disse que lá embaixo tinha um contato explicando como é que eles poderiam pressionar, persuadir os deputados indecisos e contra mudarem seu voto. Isso funciona, professor, na sua opinião, ou existem outros interesses mais fortes que impediriam, tanto de um lado quanto do outro, na verdade? Isso funciona? O deputado está se submete a essa pressão popular?
Eu penso que, em alguma medida, né, o posicionamento do deputado vem das suas convicções, vem do processo de formação da opinião pública e vem do processo de interesses pessoais e partidários que tramitam no Congresso brasileiro. Os cientistas políticos têm analisado este Congresso, a composição desse Congresso, como um dos mais fisiológicos da democracia brasileira, isto é, é um congresso que foi eleito com uma presença muito forte de financiamento empresarial de campanha e com uma densidade política democrática menor, né? Isto faz com que a pressão das ruas ecoe, sim, no posicionamento dos parlamentares, mas mediado, do meu ponto de vista, por interesses partidários e pessoais, já que essa também, essa Câmara, como os cientistas políticos analisaram, é uma das câmaras mais fragmentadas partidariamente da história da democracia brasileira, isto é, há muita pulverização de partidos. Eu gosto muito de citar o professor Fabiano dos Santos, que é um dos mais experientes colegas no estudo da Câmara Federal da democracia brasileira, e ele diz que é imprevisível o resultado exatamente devido a essa pulverização e ao fato de não haver uma liderança estabilizada dos presidentes de partido e dos líderes de bancada em relação aos seus comandados. Muitos dessas que nós chamamos partido, na verdade, são legendas que abrigam parlamentares que se movem muitas vezes por interesses particularistas, na maior parte das vezes inconfensáveis.
Certo. A gente pede um minuto ao professor e ao Gustavo Cunha, que vamos entrar em contato agora com a nossa repórter Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Michele. Eu estou aqui na Praça da Estação, onde os manifestantes contra o impeachment se reúnem. As pessoas, os blocos de carnaval que faziam movimentação na Praça do Alto estão chegando aos poucos, e nesse momento acontece o show do Maurício Tizumba, que está no palco e grita palavras de ordem como não vai ter golpe. Tem muitas bandeiras, muitos adesivos, e o clima aqui é de festa. A gente está aguardando o início da transmissão da votação na Câmara, e a polícia estima que são esperadas 5 mil pessoas. Os organizadores esperam 7 mil, mas ainda não tem estimativa de quantas pessoas já chegaram, porque, como eu já disse, os manifestantes ainda chegam aqui.
Maravilha. Natália Andrade, muito obrigada pela participação. Em breve retomaremos contato com você, tá bom?
Tá bom, boa tarde.
Boa tarde, obrigada. São 2h41. Boa tarde para você que está na UFMG Educativa. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta, continuamos o nosso papo com o professor Juarez Guimarães e com o nosso editor Gustavo Cunha.